E é também por isso que eu assinei com outras personalidades uma carta aberta que trata precisamente de liberdade e da intromissão do poder político numa estação de televisão pública que deveria ser desgovernamentalizada. E por isso, Sra. Ministra, eu pergunto-lhe, está ou não neste momento ainda em cima da mesa a possibilidade de explicitamente deixarem aberto no contrato de concessão a natureza do que se passou até aqui, ou seja, a possibilidade editorial da transmissão de Corrida dos Touros na RTP? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Começo por saudar o Bloco de Esquerda por trazer o tema política cultural à discussão. É um tema de grande relevância, sobretudo nos tempos que correm, visto que muitas atividades já retomaram, mas a cultura continua com extremas dificuldades em retomar. Dificuldades para as quais concorrem diversos fatores, entre os quais a burocracia para aceder aos apoios, a demora na resposta às diversas candidaturas, a ausência de regras e o receio de fazer os investimentos que possam ficar comprometidos pela incerteza dos números dos infectados. Para que a cultura retome a sua atividade, para que seja dada a oportunidade de trabalho aos milhares de profissionais da cultura, Sra. Ministra, os produtores da cultura precisam de saber com que linhas se podem cozer. Ou seja, precisam de saber que regras estão a ser trabalhadas para que a cultura retome, sobretudo espetáculos que envolvem mais público, por exemplo, que por sua vez envolvem mais profissionais e que necessitam de esclarecimentos para que possam projetar, planear e investir. Por outro lado, o programa Garantir Cultura abriu as suas candidaturas no início do mês de abril e, como já estamos no mês de junho, gostaríamos de saber se ainda existem muitas candidaturas a aguardar resposta aos apoios, porque, como deve compreender, o atraso nas respostas pode comprometer a execução dos projetos. Por outro lado, os Verdes trazem também hoje a preocupação com a falta de recursos humanos que garantam a normal atividade de funcionamento dos serviços públicos na área da cultura. São necessários trabalhadores para assegurar o normal funcionamento dos espaços e a sua dinamização, ou, em alguns casos, será necessário encerrar salas. Mas também é necessária a contratação de novos trabalhadores que garantam a substituição, renovação de quadros que se aposentam para que não se coloque em causa a salvaguarda de transmissão de conhecimentos em áreas tão sensíveis como o património cultural. Está prevista a contratação destes trabalhadores que garantem a abertura, proteção, vigilância e conservação dos museus, monumentos e palácios? E, por fim, Sra. Ministra, a questão que hoje mobiliza as preocupações de tantos profissionais. A Sra. Ministra está apostada em contribuir para a continuidade do modelo da precariedade obrigatória, não estará? É que a proposta de estatuto que está em consulta pública é isso que consagra. Os trabalhadores da cultura exigem e merecem estabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Cultura. Vamos falar de raspadinhas. O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, o SICAD, que está sob a dependência do Ministério da Saúde, publicou ontem um estudo que define o perfil típico do apostador de raspadinhas no nosso país. São tipicamente mulheres, em idade ativa, e um terço destas ganham menos de 500 euros por mês, e aquilo que vimos é que metade dos apostadores ganham menos de 1000 euros por mês. Portanto, são pessoas em situação de maior vulnerabilidade, pessoas mais pobres, pessoas em situação de dificuldade e muitas delas com problemas de saúde mental, como o mesmo estudo diz, que o jogo abusivo quadruplicou em 5 anos para atingir 60 mil pessoas e o jogo patológico duplicou em 5 anos, atingindo 24 mil pessoas. Eu falo desta realidade, Sra. Ministra, porque a Sra. Ministra decidiu criar aquilo que chamou a Lotaria do Património, que não é mais do que uma raspadinha para tentar cumprir as obrigações do Estado na gestão e na preservação do património cultural. Portugal gasta 1,6 mil milhões de euros, aliás 1,7 de acordo com o estudo de ontem, mais de 4 milhões de euros por ano. Pode dizer a senhora ministra, mas outros países europeus fazem o mesmo. Mas nós olhamos para a Espanha e eles gastaram num ano 600 milhões. E quando fazemos um ajuste per capita, vemos que em Portugal gastam 160 euros por pessoa por dia nestes jogos, enquanto que em Espanha são 14 euros. Nós gastamos 12 vezes mais do que Espanha. E, portanto, senhora ministra, compreende que perante aquilo que é um problema que atinge milhares de famílias, milhares de pessoas, deixando-as numa situação de enorme dificuldade pelos problemas de saúde mental que comporta, ver o próprio Estado a incentivar as pessoas a participarem num jogo que é claramente viciante e um problema de saúde pública, é algo que nos choca e nos envergonha. Porque, ao menos, o Robin dos Bosques roubava aos ricos para dar aos pobres. Aqui nós vemos, de facto, o Estado a tirar aos mais pobres, aos mais vulneráveis, tornando-os ainda mais vulneráveis para cumprir aquilo que é a obrigação do Estado, que é dos Estados que mais cobre impostos entre os países da OCDE. E por isso, senhora ministra, eu que pergunto, está disposta a assumir aqui publicamente e de forma categórica que vai deixar cair esta ideia? É que pior do que uma má ideia é perpetuá-la no tempo. Está a senhora ministra, ainda para mais está a usar uma máscara da presidência europeia, disposta a lutar junto dos Estados-membros para que não se crie uma lotaria europeia para a cultura pelos efeitos que poderá ter nefastos para a saúde pública? É que, senhora ministra, a cultura não pode ficar sujeita às marés de sorte, ainda para mais à conta dos seus jogos de azar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um último pedido de esclarecimento, antes das respostas da Sra. Ministra, tem escrito o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, os trabalhadores da cultura sabem bem onde é que o Bloco de Esquerda estava e esteve ao longo destes últimos meses e do último ano. Estivemos com eles à porta de Serralves, quando foram descartados pela administração da qual o Estado faz parte, ou à porta da Casa da Música, ou quando estiveram na rua a protestar contra a política cultural deste Governo, ou quando deixaram de ter apoios que foram prometidos aos trabalhadores independentes, que foram prometidos aos trabalhadores informais e que não chegaram, ou que foram prometidos aos trabalhadores da cultura, que foram excluídos por terem o cá errado. Nós estivemos com eles. Já o Governo parece que canalizou a sua urgência para montar um grande anúncio sobre um estatuto que precipitou um curto-circuito negocial e que produziu um documento que foi recebido com uma imensa e generalizada apreensão e desapontamento, porque se compreendeu a sua inconsequência, a inconsequência do que ali estava. E esperava-se que a senhora ministra reconhecesse, tivesse a humildade de reconhecer este problema, em vez de fazer o discurso que fez ali há pouco. Dou-lhe um exemplo. O Governo prometeu um subsídio de desemprego ou de cessação de atividade para todos os trabalhadores da cultura. Disse que iria haver proteção na intermitência. O subsídio de desemprego para todos os trabalhadores não avançou e o que há é um subsídio por suspensão de atividade que se associa à manutenção do recibo verde ou aos contratos de muito curta duração e que exige 3 meses sem qualquer rendimento para um trabalhador poder ter acesso a essa proteção. Isso não serve, não protege as pessoas e é um absurdo achar-se que alguém pode estar 3 meses sem qualquer rendimento e que isso é proteção. Mas, sobretudo, senhora ministra, não há nenhuma estratégia para a cultura sem reconhecer que o trabalho cultural, o trabalho da cultura é trabalho e precisa de contrato. E o estatuto que o Governo propõe não tem nenhum incentivo concreto à celebração de contratos. Não resolve, não tem nenhum incentivo concreto para resolver o abuso e a ilegalidade que são o padrão neste setor. A proposta do Estatuto do Governo, já foi aqui citado, o artigo 5º, diz que se deve preferencialmente fazer contratos. Preferencialmente fazer contratos. Preferencialmente, senhora ministra, é uma palavra bastante indeterminada e, sobretudo, bastante indulgente com os abusos. Queria-lhe perguntar, concretamente, se as práticas de Serralves, nós sabemos quais são e a Autoridade para as Condições de Trabalho também sabe quais são, se as práticas de Serralves são compatíveis com este conceito do Estatuto, preferencialmente fazer contratos. Se a Casa da Música, que fez o que fez aos trabalhadores com membros na sua administração, nomeados pelo Estado, pela Senhora Ministra, se a Casa da Música se enquadra neste conceito. E se se enquadra neste conceito a teia dos falsos outsourcings que existe atualmente na cultura. Porque a cultura laboral na cultura, da qual a Senhora Ministra ainda não disse uma palavra, sobre a qual a Senhora Ministra ainda não disse uma palavra, faz de falsos recibos verdes, faz de empresarialização forçada e faz de uma teia de falsos outsourcings intermediários que só servem para fazer negócio, alugar trabalhadores precários com baixos salários para cumprirem, desempenharem funções permanentes nas instituições culturais. E, Sra. Ministra, não sei se tem alguma resposta para dar, mas nós gostávamos de lhe fazer chegar o relatório que fizemos sobre o outsourcing na cultura. Nós vamos distribuir à Sra. Ministra e pedimos também que seja distribuído aos grupos parlamentares, porque isto é um belo retrato sobre aquilo com que este Governo tem sido conivente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedia, Sr. Secretário de Estado do Cinema, que começasse. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Em resposta à deputada Ana Rita Bessa sobre a questão das touradas, como disse, a proposta da revisão do contrato de concessão não prevê qualquer proibição da transmissão de touradas na RTP. Não há nenhuma referência a touradas na revisão do contrato de concessão. Apenas prevê que os serviços de programas da RTP, em cumprimento das obrigações de serviço público, promovam e respeitem os direitos humanos, a sustentabilidade ambiental, bem como o bem-estar dos animais, cabendo ao diretor de programas a decisão relativa aos conteúdos concretos a emitir nos serviços de programas. Refira-se ainda que este ano, a RTP, aliás, ainda na vigência do atual contrato de concessão, já informou que não transmitiu e não transmitirá nenhum evento tauromáquico. E, portanto, a autonomia do diretor de programas existe, não há qualquer ato de censura, não há qualquer proibição, apenas uma decisão no sentido de que se promovam e respeitem os direitos humanos, o ambiente sustentável e o bem-estar dos animais. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Governo continua no uso da palavra. Faz favor, Sra. Ministra. De qualquer forma, não é a Ministra que passa a palavra à Sra. Ministra ou ao Secretário de Estado. Tem que pedir à mesa e depois a mesa é que passa a palavra. Mas eu percebo que houve a necessidade de responder rapidamente. Tem a palavra, continua no uso da palavra, a Sra. Ministra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa, eu solicitei de facto que fosse o Sr. Secretário de Estado, mas certamente, por incompreensão, não foi dito assim. Mas muito obrigado, Sr. Presidente, assim farei da próxima vez. Relativamente às diferentes questões que foram colocadas, agradeço-as, começando pelas questões colocadas pelo Partido Comunista Português, relativamente ao garantir cultura e ao apoio ao IAS, está muito entusiasmada aqui do meu lado direito. Eu gostaria de responder, Sra. Deputada, que de facto, como já disse por diversas vezes, o programa Garantir Cultura resulta de uma proposta que o Partido Comunista Português fez no âmbito do diálogo com o Orçamento de Estado. Começámos, como sabe, com a verba de 42 milhões de euros que reforçámos recentemente com 11 milhões, portanto reforçámos para o valor global de 53 milhões de euros, precisamente para, como sempre disse, nesta primeira fase, seja possível apoiar todos os projetos que são elegíveis para apoio. Neste momento estão pagos no global cerca de 10 milhões de euros dos projetos já aprovados, já com financiamento, parte através, como sabe, do Instituto de Turismo de Portugal e outra parte através do GEPAC. Esta semana vão ser pagos mais projetos e estamos a pagar, como sabe, o que corresponde aos primeiros 50%, é o que está no regulamento e também consta do Orçamento de Estado, os 50% dos projetos que foram submetidos e que estão validados. Relativamente ao apoio do IAS, como referiu, neste momento foram pagos cerca de 10 mil apoios entre abril, maio e junho. Como sabe, Sra. Deputada, o foi aprovado foi 3 IAS para abril, maio e junho e neste momento o Governo não está a planear prolongar este apoio, como já o disse, e portanto neste momento estamos a terminar o pagamento de todos estes 10 mil apoios. Relativamente às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, relativamente ao Estatuto, Eu, senhoras e senhores deputados do Bloco de Esquerda, eu registro com muito entusiasmo que o Bloco